Mateus 6, versículo 19. Mateus 6, 19. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Nós podemos pensar um pouco em algumas coisas desse versículo de Mateus. Mateus 6,19. Tem um versículo bem conhecido que fala que o coração é enganoso mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? Esse é o nosso coração natural, que nós devemos cuidar para não seguir os desejos do nosso coração. Mas aqui fala de uma outra forma do nosso coração em relação a um tesouro. E fala de duas possibilidades de entesourarmos aqui nesse mundo ou de entesourarmos no céu. Essa é uma posição, né, nossa diante do Senhor, essa posição do nosso coração diante do Senhor. Como nós nos colocamos, como está o nosso coração diante do Senhor. Antes de conhecimento, de sabedoria, de entender as coisas, o estado do nosso coração, a posição do nosso coração. Em Provérbios fala: filho meu, dá-me o teu coração. No Evangelho de João 3,16 fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus é amor. E nós fomos chamados para um ambiente de amor, do amor divino. Em 1 Coríntios fala, né, que o amor não busca os seus interesses, não folga com a injustiça, é benigno. E um versículo em Efésios capítulo 4, versículo 7. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo, o cativeiro, e deu dons aos homens. Ora isto, ele subiu, que é, senão também, que antes tinha descido as partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Interessante aqui, fala para sua edificação em amor. Naturalmente, nós acharíamos que a edificação é feita por conhecimento. O conhecimento das coisas de Deus é bom, é muito bom. Mas fala dessa edificação em amor. É o amor de Deus em nossos corações, manifestado pelo poder do Espírito Santo para realizar essa obra de edificação do corpo para a sua glória. Em 1 Coríntios 13, fala que sem o amor nada valeria, nada seria. Ainda que queimasse o seu corpo e desse toda a sua riqueza aos pobres, sem amor nada seria. Sem amor nada seria. Nada valeria. Outro versículo de 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesse. Aqui fala de novo do amor que o motivou a se fazer pobre, sendo rico, para que nós enriquecêssemos. Que vos amou e se fez pobre. Nós somos amados por Deus. Quando nós vemos uma criança, né, com seus pais, até a figura da mãe é mais fácil de exemplificar isso. Nós vemos uma criança pequena, não tem muito conhecimento de nada, mas ela se joga nos braços da mãe com toda a confiança, sabendo que ela é amada, né, demonstrando que ela é amada. E ela se sente segura, feliz, desfrutando desse amor. E nós podemos pensar, né, nesse privilégio que nós temos, nessa relação de que o Senhor nos ama. Fala que Ele nos amou e se entregou por nós. Mas Ele segue nos amando. No mesmo amor. E é precioso para nós desfrutarmos desse amor. Nós fomos chamados para esse ambiente de amor. A comunhão de amor entre os santos também. Penso que uma coisa que nos atrapalha muito é perdermos essa conexão, né, do amor de Cristo e do amor por Cristo. Isso é precioso, o amor não é possível de se descrever o que é o amor. É como um perfume, um sabor, né? Não, são coisas que não se descreve em toda a sua totalidade. E quando fala que Deus nos amou de tal maneira que entregou o seu Filho, é o amor maior que poderia existir. Porque não há maior amor do que esse. E muitas vezes nós estamos acanhados, né, diante desse amor, ou mesmo distraídos. Né? Como Marta diante do Senhor, ela estava distraída, ansiosa, com várias coisas, mas não desfrutava da pessoa do Senhor, da presença do Senhor. Daquele que estava ali em amor, né, em pobreza para nos enriquecer. Creio que muitas vezes nós buscamos conhecimento e também passar conhecimento. Isso é precioso, mas nós não podemos dissociar esse conhecimento da manifestação de amor de Deus. É como se fosse algo independente, como se fosse algo que pudesse manter. Aqui fala do crescimento do corpo em amor. A vida do Senhor foi a manifestação desse amor em um homem. Tudo o que ele fez foi em amor. E tudo o que ele faz ainda é em amor. Um irmão escreve que quando Deus coloca a sua mão sobre nós, quando é necessário tratar alguma coisa em nossas vidas, que a mão de Deus não se mexe sem que a origem seja o coração, sem que seja em amor. Ele não vai fazer algo em nossa vida indiferente. Ele faz em amor. E que o Senhor nos ajude, né, a podermos acalmar nossos corações, nossos pensamentos, a nossa vida, para desfrutarmos desse amor. Esse amor é fruto da comunhão com o Senhor. Não pode haver esse amor naturalmente, né, sem comunhão. A lua reflete a luz do sol. A lua não tem luz própria. E nós não temos amor. Nós refletimos, né, manifestamos o amor de Deus manifestado em nós. Filho meu, dá-me o teu coração. Que essa palavra, né? Aquele que guarda a minha palavra é o que me ama. É interessante, se nós formos ver, né, essa palavra amor pela palavra, nós vamos ver como ela está conectada, né, a praticamente tudo. Né? Aquele que guarda a minha palavra é o que me ama. E esse amor é agradável a Deus. Né? Esse exercício de amor dele manifestado entre os seus, nos seus, é algo precioso para Deus, para o Senhor e para os nossos irmãos também. Tem mais uma passagem em Evangelho de João, capítulo 21, versículo 15. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, a nossa versão fala apacenta, mas a versão do Darby fala alimenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me. E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: alimenta as minhas ovelhas. Interessante aqui que conecta o amor que nós temos pelo Senhor, né? O Senhor pergunta: Amas-me? E Pedro responde, sim, eu te amo, Senhor. E ele fala, alimenta os cordeiros, né, que são os pequenos, apascenta e, o outro fala, alimenta as ovelhas. O amor, quando o Senhor pergunta se ama, ele enfatiza que se ama a Ele, que nós devemos cuidar, apacentar, alimentar aqueles que são dele. É a manifestação do amor pelo Senhor vai nos fazer cuidar, alimentar e apacentar as suas ovelhas. Nós vemos na palavra, né, várias passagens onde há discórdia entre irmãos, que há problemas nas assembleias, que há partidos, né, de pensamentos. E nós, todos nós, né, irmãos e irmãs, as irmãs muitas vezes podem pensar que por elas não falarem na reunião, que elas são isentas, né, de privilégios no Senhor. Mas elas podem, as maiores manifestações de amor, né, diante do Senhor foram feitas por irmãs. Maria lavou os pés do Senhor com um unguento e enxugou com seus cabelos. O amor, não há limite para agir em amor. Não precisa ser algo público, né, como a questão do ministério na Assembleia. Mas é falado de várias irmãs, né, na palavra, que trabalharam no Senhor, que ajudaram os santos. Então, isso é apacentar, é alimentar, não com o ministério, mas de várias formas. E creio que todos nós esquecemos muito disso, né? Como fala, cada um busca o seu interesse, não o que é de Cristo. Vivemos nossas vidas, né? Temos as nossas ocupações, as nossas responsabilidades, nossas famílias, nosso trabalho, e as coisas de Deus geralmente se perdem, né, nesse meio, ou sobra um pouquinho, né, como Petrus falou hoje de manhã. Ocupou o dia inteiro com outra coisa, chega no finalzinho, lê. E não só a questão de ler, né, mas ter essa, a gente saber que a gente está diante do Senhor. Mesmo que a gente esteja em algum lugar trabalhando, mas ter, saber, né? Saber não, é desfrutar de que nós temos o Senhor. Desfrutar que Ele nos ama, que Ele cuida de nós. Outra coisa que nós nos apegamos também é querer conhecer, para achar que conhecendo nós vamos desfrutar do amor. Mas não é. O amor é independente do conhecimento. Você pode amar o Senhor e desfrutar do seu amor sem ter muito conhecimento. O irmão Darby falou uma vez que, acredito que seja mais no final da vida, que ele tinha arranhado a verdade. Ah, foi o Kelly? Desculpa, obrigado. O irmão Kelly falou, arranhei a verdade. Não conheceu a verdade, arranhou. Que a gente não pense que vai conhecer para desfrutar do amor. Mas o amor, desfrutar do amor, vai encher nossos corações com o conhecimento que nós tivermos. A cada passo da nossa vida, a cada momento, esse conhecimento tende, né, numa vida normal cristã, a crescer. e a frutificar, mas sempre nessa posição de amor. Em outro versículo, acho que é 1 aos Coríntios. 1 Coríntios 8:1. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Aqui fala de um conhecimento, né, dessa ciência que incha. Aqui é o conhecimento sem ser da fonte divina. É um conhecimento... Existem duas palavras para conhecimento, se eu não me engano é no grego, oida e ginosco. Uma fala do conhecimento humano, né, nosso, que todos nós, a nossa profissão, que a gente sabe fazer, que tem mais facilidade, é algo produzido em nós. E um outro conhecimento, que é um conhecimento que vem de fora e que é revelado. É manifestado em nós, mas não tem origem em nós. E esse é o conhecimento divino. Nós só podemos conhecer as coisas de Deus por revelação. E aqui essa ciência natural, ela incha. Né? Nós nos orgulhamos de ter conhecimento. Esse conhecimento. Mas o amor edifica. A manifestação do amor de Deus em nós opera trazendo edificação. Edificação para a glória de Cristo. São essas palavras, né, que é sempre importante nós voltarmos, né, como fala em Apocalipse, né, lembra de onde caíste. E fala quando o povo de Israel, ele precisou voltar e cavar os poços que tinham sido fechados, né, entulhados pelos inimigos. Essa é uma posição que nós precisamos sempre voltar, nessa posição do amor de Deus. E desse amor, do exercício desse amor, do gozo nosso desse amor, e da manifestação desse amor por nós, e também desse desejo do Senhor. Né? O Senhor pediu para que lembrássemos da sua morte. E da mesma forma o Senhor pede para apacentar, alimentar os seus cordeiros, né, os pequenos e as suas ovelhas. É um pedido do Senhor. Se nós o amamos... É isso que ele nos pede. Estava falando na Assembleia, nós precisamos cuidar muito, né, na Assembleia de um espírito crítico, sem amor. De criticar nossos irmãos, atitudes. Isso é muito natural nosso de fazer isso, de criticar. Aquele irmão fez isso, aquele fez aquilo. E não percebemos o quanto isso contamina. Tem a passagem quando o Senhor morreu, antes dele ressuscitar, pediu para que os discípulos fossem esperá-lo em Jerusalém, no monte, acho que é, né? Bom, mas não é esse o... E ele morreu e Pedro disse, não, vou pescar. E todos seguiram ele. Então, muitas vezes a gente começa com esse espírito crítico e os outros vendo acabam seguindo a gente, criticando. E cria esse ambiente na Assembleia de crítica e não de amor. E o inimigo... usa, né, essas coisas. Nessas questões não há lado certo e lado errado. Né? Não é a maneira como nós vemos que um está certo e que o outro está errado. Como Paulo escreveu para aquelas duas irmãs, Evódia e Síntique. Filipenses 4:2. Rogo a Evódia e rogo a Síntique que sintam o mesmo no Senhor. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho e com Clemente e com os outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Havia algo entre essas irmãs. E a solução é para que elas sentissem o mesmo no Senhor. Porque iria fazer com que uma se humilhasse perante a outra, que uma reconhecesse as suas falhas ou que suportasse a ofensa de outra. Não é uma questão de certo ou errado. E nós precisamos entender isso na vida da Assembleia. Ah, mas o irmão fez tal coisa, está certo? O irmão fez... Uma coisa é pecado, né, que se julga, não tem dúvida. Um pecado moral deve ser colocado claramente fora. Agora, existem questões que são levantadas, situações que são que nós precisamos exercitar para apacentar o rebanho de Deus. Não assustar o rebanho, não oprimir, não criar problemas, não criar partidos, não criar leis. Né? Ah, deve ser feito assim, deve ser feito assim. Mas sim que sintam o mesmo no Senhor. Como nós fomos perdoados, nosso coração deve perdoar nossos irmãos por alguma ofensa. E devemos andar em humilhação, buscando para que esses, que por acaso a gente tenha algum desencontro, né, não se levantar contra, mas sim ouvir o Senhor, apascenta as minhas ovelhas. Alimenta, que isso possa ser de ajuda para os nossos corações, e todos nós somos chamados para isso. Isso não é uma questão de dom. Né? Amas-me, apascenta as minhas ovelhas, alimenta as minhas ovelhas. Andar em amor não é dom. É o privilégio que todos temos, como também somos sacerdotes iguais, homens e mulheres. O acesso à presença de Deus é igual. Podemos dar graças?